As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O centro de vacinação Tomar já não irá ficar no ginásio da Escola de Santa Iria. A revelação foi feita nesta segunda-feira, em conferência de imprensa, por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que confirmou agora a sede do Sporting Tomar como futuro espaço para a administração de vacinas contra a Covid-19 e contra a gripe sazonal. Está assim ultrapassada uma polémica que tem dado muito que falar nos últimos dias, com protestos da comunidade docente e não docente da referida escola e principalmente da Associação de Pais.
Encontramos ontem uma solução e agradeço à associação que se disponibilizou para essa solução e dizer-vos que o centro de vacinação não vai estar na escola de Santa Iria, vai estar na sede do Sporting, portanto por baixo do Jacome Raton. Vai ser hoje à tarde, ontem à tarde tivemos visita conjunta com a saúde. Vai ser hoje à tarde feita visita pelos profissionais de informática da saúde, mas que não nos oferece grandes problemas porque já temos fibra ótica naquele edifício e já tinha funcionado no primeiro andar, já tinha funcionado no pavilhão o centro de vacinação e, portanto, a nossa decisão é de colocar na sede do Sporting Clube de Tomar. Não sabemos durante quanto tempo, porque ninguém se pode aqui comprometer com tempo, e lamento que aquilo que ocorreu aqui seja um péssimo exemplo de intolerância e de egoísmo. Tivemos sempre e estamos disponíveis para o diálogo, mas o diálogo faz-se a uma mesa e não se faz utilizando crianças nem redes sociais, porque isso não resolve nada. O importante aqui é que Tomar tem um centro de vacinação, porque deixem-me também vos ser muito clara. Chegámos a uma altura em que equacionámos, ok, então não há espaços, não temos centro de vacinação em Tomar. Isto implicava que os tomarenses fossem para fora, para outros centros de vacinação, noutros concelhos, onde nada disto se passa. As pessoas entendem o esforço que todos temos que fazer. Todos nós gostávamos de ter a nossa vida com os graus de liberdade e com os graus de previsibilidade que tínhamos antes da pandemia, mas o que é certo é que não estamos nesse tempo e temos que nos ir adaptando às circunstâncias.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
As autoridades de saúde detectaram mais 61 infecções Covid-19 no Médio Tejo no decurso das últimas 24 horas, sendo que o concelho de Orém voltou a ser o mais afetado, com um total de 22 contágios. Na globalidade regional estão em causa já 18.294 casos desde a chegada da pandemia, dos quais 1.322 ainda em curso. Já foram concedidas 16.558 altas. Há também a lamentar 414 mortes associadas à doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é agora o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 394, seguindo-se Torres Novas com 241 e Tomar com 198.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Ferreiro dos Êxer tem sido dos mais fustigados no decurso das últimas semanas perante o atual contexto pandémico. Basta dizer que nesta altura, segundo dados da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, estão confirmados 50 casos ativos, quando há um ano eram apenas 6. Não é por isso um indicador comparativo que possa tranquilizar o território ferreirense, que na incidência cumulativa tem 705 infecções por 100 mil habitantes, com risco de propagação muito elevado. Aliás, pelo Médio Tejo só mesmo Orém, 848 casos, e em troncamento 784 estão em pior situação na referida avaliação. O pior registro diário em Ferreiro do Êxer ocorreu a 4 de dezembro último, com um total de 13 novas infecções, registro esse sem igual nos últimos 9 meses desta indesejada contabilidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O secretário de Estado de Adjunto e da Saúde, António Lacerda Salles, presidiu nesta segunda-feira a inauguração da Extensão de Saúde Montalvo. A extensão de saúde foi instalada na antiga escola do primeiro ciclo, Dr. José Godinho, depois de um investimento de 161 mil euros, apoiado em 136 mil euros por fundos comunitários, com a autarquia a levar a cabo a adaptação do edifício e o Ministério da Saúde a garantir o seu apetrechamento e os recursos humanos necessários ao funcionamento da nova estrutura, como referiu na ocasião o Presidente do Município de Constância, Sérgio Oliveira.
Uma obra que teve um custo total de 161 mil euros, com o apoio de fundos comunitários e um montante de 136 mil, tendo o remanescente sido assegurado pelo Orçamento Municipal. O passo mais difícil foi dado, construção e apreciamento do edifício. Hoje, Montalvo está dotado de um equipamento de saúde moderno, funcional e dos melhores do concelho e da região. Por outro lado, a população mais envelhecida e numa região em que os transportes públicos são quase inexistentes e com reformas baixas para poder usar outros meios de transporte, o passo hoje aqui dado é fundamental para a coesão do concelho e das nossas freguesias como um todo.
Sérgio Oliveira aproveitou o momento e a presença do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde para alertar para a necessidade de mais médicos de família no concelho.
Passamos neste momento por dificuldades na prestação de cuidados de saúde primários, fruto de várias circunstâncias. E face a isto, não poderia deixar de aproveitar a presença de Sua Excelência, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, para lhe transmitir que necessitamos de mais médicos de família para o concelho, que assegurem serviços de proximidade e o acompanhamento das populações. Bem sabemos que vivemos um período de emergência nacional, mas precisamos de soluções de fundo que ajudem a resolver este flagelo, assegurando bons serviços de saúde às populações.
Apontada como uma preocupação, a questão da falta de recursos humanos, nomeadamente médicos de família, foi também abordada por António Lacerda Salles. O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde anunciou que ainda durante o mês de dezembro será aberto um novo concurso para a contratação de mais médicos de família.
Esta nossa preocupação tem permitido um reforço do número de especialistas em medicina geral e familiar, que se traduz num saldo líquido a dezembro de 2015 de 859 médicos especialistas, 377 dos quais aqui em Lisboa e Val do Tejo, medicina geral e familiar, como digo, quando comparados a dezembro de 2015. E este é um caminho que queremos, com certeza, continuar a percorrer. Por isso, está também preparada para agora, durante o mês de dezembro, a abertura de um novo concurso que tem em vista o reforço do Serviço Nacional de Saúde com mais médicos de família.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Duas pessoas ficaram feridas em estado considerado como grave e outras três foram consideradas como feridos leves na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros de mercadorias. Aconteceu no final de tarde de segunda-feira, no IC9, precisamente entre os nós de Alburitel e Val dos Ovos, nos concelhos de Orém e de Tomar, respectivamente. Para além de mobilizados os bombeiros voluntários de Orém, houve registro para a presença da viatura médica de emergência e reanimação de Leiria, assim como a ambulância de suporte imediato de vida de Tomar. A Guarda Nacional Republicana esteve no local a apurar as circunstâncias que estiveram na base do acidente rodoviário.
Rádio F, a primeira a informar.
Na recente reunião do Executivo Camarário de Torres Novas, foram aprovados o projeto e abertura do procedimento de empreitada do Parque da Zibreira, com um preço base de 361.592.000 euros acrescidos de IVA e prazo de execução de 270 dias. O projeto, que será localizado junto ao espaço multiuso da Zibreira, nas traseiras do edifício da antiga escola primária, contempla a construção de um polidesportivo exterior para a prática das modalidades de futebol, handball, basquetebol e voleibol, a construção de um edifício para balneários e a construção de zonas de circulação. O projeto prevê também espaços exteriores e zonas verdes, com o objetivo de permitir a realização de eventos esportivos e de lazer que irão contribuir para melhorar as dinâmicas esportivas, mas também sociais dos habitantes da freguesia de Zibreira, no concelho de Torres Novas.
Rádio F, a primeira a informar.
O CIR, Centro de Integração e de Reabilitação de Tomar, tem necessidade urgente de proceder à ampliação da valência lar da instituição, que neste momento serve apenas 14 utentes. Neste momento o CIR tem em marcha um projeto que poderá vir a ser financiado em parte pelos programas PARS e pelo PRR, como disse a ERTS, a Presidente da Direção, Célia Bonet.
Nós estamos a aguardar a resposta do PARS, portanto do programa PARS, em que fazemos conta de ser financiados uma parte por esse mesmo programa. Também estamos a concorrer ao PRR. De qualquer forma, não são fundos suficientes para fazer face às despesas, ao investimento que é necessário. portanto, todos os eventos que pudermos fazer para recolher fundos, vamos fazer. Aquilo que também posso apelar às pessoas é que, se quiserem contribuir com donativos para a conta do CIR, garantimos que vai ser muito bem emprego. Nós temos apenas um lar para 14 utentes, temos lista de espera de mais 90, cujas famílias desesperadas a envelhecer vêm sem capacidade de tomar conta dos seus familiares, filhos, e alguns já não têm pais, os irmãos é que tomam conta, e não temos outra resposta em Tomar, portanto no Conselho de Tomar não há outra resposta, e portanto é muito urgente fazer o lar passar para 30, portanto necessitamos de alargar para mais 16 e vamos ficar com mais ou menos as obras alinhadas para depois poder aumentar logo a seguir.
Há ideia de quanto é que é o investimento?
É assim, como sabe, os preços estão a aumentar brutalmente. Quando fizemos o projeto, era à volta dos 600 mil euros. Mas nós pensamos que andará à volta dos 700 mil neste momento.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Vai ter lugar já na próxima sexta-feira, 10 de dezembro, no Instituto Politécnico de Tomar, uma sessão que assinala o Dia Internacional dos Direitos Humanos. O Instituto Politécnico de Tomar vai aproveitar esta celebração para fazer a apresentação pública do Plano de Igualdade, Inclusão e Diversidade do IPT. Do programa consta a participação de Maria Rosário Fidalgo, da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, com as boas práticas em planos de igualdade, e de Cláudia Araújo, da Universidade de Coimbra, com o projeto Supera e o Plano de Igualdade de Género da Universidade de Coimbra. Amanhã irá terminar depois com a apresentação do Plano de Igualdade, Inclusão e Diversidade do IPT.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara Municipal do Entroncamento tem vindo a fazer, ao longo dos últimos anos, a promoção da reabilitação urbana como um dos seus principais objetivos estratégicos para a promoção da qualidade de vida e desenvolvimento da cidade dos comboios, tendo definido há já algum tempo um conjunto de benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património que conferem aos proprietários e titulares de outros direitos acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana. Como referiu na ERTS o Presidente do Município, Jorge Faria, assume aqui particular importância a parceria com as infraestruturas de Portugal que detêm na cidade muito património degradado.
Nós temos vindo a desenvolver um conjunto de parcerias com as infraestruturas de Portugal, que são responsáveis, enfim, são concessionárias de grande parte dos imóveis degradados na cidade. Iniciámos com sucesso uma parceria, enfim, com o bairro Camões, que está a ser recuperado. Reabilitámos as infraestruturas da Ferreira Mesquita. Estamos a trabalhar neste momento com o Iru para tentarmos encontrar um modelo para reabilitar o bairro, que é o bairro da Vila Verde, ao longo da Ferreira Mesquita. Temos também já um projeto aprovado, já lançámos a empreitada para reabilitar o bairro do Boneco. Estamos agora a aguardar financiamentos para o próximo quadro comunitário. O bairro do Boneco é mais um bairro ferroviário que vamos, neste caso, afetar à ciência e à cultura.
Uma das apostas do município é a da criação de novas centralidades na cidade. É o caso de uma nova área frente ao Museu Ferroviário, onde deverá surgir a nova Biblioteca Municipal.
Um projeto a ser desenvolvido para uma reabilitação grande de uma área em frente à entrada do Museu Nacional Ferroviário, em que queremos criar uma nova centralidade e uma nova biblioteca para a cidade, que também o projeto está a ser desenvolvido. Estamos, enfim, fizemos propostas e esperemos que a IP aceite algumas das propostas que fizemos para a renovação da estação e para criar novos acessos ao comboio. Também o bairro da Latino Coelho, isto só para falar nos bairros ferroviários, que são aquele património que está mais degradado. O bairro da Latino Coelho, que é o bairro junto à estação, também já temos uma ideia estratégica que já apresentámos há mais de um ano às infraestruturas de Portugal, e sobretudo temos este acordo de cavalheiros, se quisermos, é que nós vamos pensando e tentando encontrar soluções para a reabilitação daqueles edificados que estão em mau estado, e há um princípio de cavalheiros com a IP que faremos depois os acordos de cedência desses espaços em conformidade com aquilo que já está mais ou menos subentendido entre nós.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, em Vila de Rei, vai receber, sábado, a partir das 16h30, a apresentação do livro Sopas de Vila de Rei para Portugal, um convite para cuidar da Casa Comum, da autoria da Associação Fazedores da Mudança, em colaboração com outras associações e os 9 restaurantes do Conselho Vila Regense. O livro conta com 18 receitas, acompanhadas também por 18 mensagens, de sopas confeccionadas por associações do Conselho de Vila de Rei e que participaram já em algumas edições do Festival das Sopas e Petiscos de Vila de Rei. A Associação Fazedores da Mudança afirma que é um livro de pessoas para pessoas, feito da generosidade de todos os que, na dádiva, se envolveram na partilha dos seus dons e sabores. O lançamento do livro Sopas de Vila de Rei para Portugal, um convite para cuidar da Casa Comum, e terá assim lugar no auditório da Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, no próximo sábado. E assim fechamos. É tudo. Um bom dia.
Estas e outras notícias em radio.rs.pt.